Bem-vindos a mais um episódio do PaliCast, o podcast da Academia Nacional de Cuidado Paliativo. Eu sou Sabrina Ribeiro e a gente tem a alegria de contar hoje com uma convidada muito especial. Luciana Dadalto é advogada, doutora em Ciências da Saúde, é uma pessoa que tem uma formação única e é uma referência nacional e internacional para um assunto extremamente controverso e cada vez mais importante no nosso dia a dia, testamento vital e diretivas antecipadas de vontade. Luciana, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Conta um pouco para a gente da sua história e como você chegou a se interessar e a trabalhar com esse tema.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse podcast da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Bom, eu tenho que voltar 12 anos no passado aí. Em 2007, eu estava formando na faculdade de Direito e eu sempre quis fazer pesquisa e sempre gostei dessa interseção entre o direito e a saúde. E eu queria ir para o mestrado, mas com um tema que fosse novo. E eu, em 2007, chegou às minhas mãos um artigo do professor de aulas, hoje desembargador do Distrito Federal, que traduziu um artigo de um espanhol sobre testamento vital. À época, então, um artigo bastante incipiente, com poucas informações, e eu falei, esse é meu tema. Então, entrei no mestrado em 2008, defendi em 2009, analisando a validade jurídica do testamento vital no Brasil. Era um trabalho pioneiro, a gente não tinha nada falando sobre testamento vital no Brasil com profundidade. À época, não tinha nenhum artigo brasileiro publicado. Eu comecei a ser muito convidada para dar palestras para os profissionais da saúde. E surgiu a ideia de fazer um doutorado, então, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, eu acabei, curiosamente, quando eu entrei no doutorado, eu não queria mais falar sobre testamento vital, eu entrei para falar de um outro tema e meu orientador me convenceu 3 meses depois de que eu deveria voltar a falar sobre testamento vital e diretivas antecipadas. Mas é muito curioso porque é uma pesquisa que não acaba e eu tenho brincado com o meu orientador e com algumas pessoas que atualmente eu tenho vontade de rasgar as coisas, a minha tese, a minha dissertação, porque o tema tem crescido muito no mundo e em perspectivas muito diferentes da que a gente tem trazido para o Brasil, né? Ou da que o Conselho Federal de Medicina trouxe. Isso dá um pouco uma sensação maior ainda de insegurança, da gente não tá sabendo muito bem do que nós estamos tratando.
Essa é uma grande dificuldade do profissional de saúde, né? Esse podcast é direcionado aos profissionais de saúde. Eles ficam em dúvida, especialmente quem não conhece o paciente, em relação à validade do testamento vital, da validade das diretivas antecipadas de vontade. Então, eu queria um pouco, primeiro, que você explicasse pra gente qual a diferença entre uma coisa e outra, porque são coisas diferentes, e em que a medicina brasileira está embasada quando esse testamento vital, essas diretivas, incluem, por exemplo, a não realização ou a retirada de medidas prolongadoras de vida.
A diferença, basicamente, entre testamento vital e diretivas é uma diferença entre gênero e espécie. Eu costumo brincar que é como se eu dissesse que as diretivas são os ossos, todos os ossos. E o testamento vital fosse um dos ossos, o fêmur, por exemplo. Então, basicamente, nós estamos falando de documentos de manifestação de vontade. Então, quando alguém te diz assim, paciente tem uma diretiva, a informação que essa pessoa está me dando é ele já manifestou a vontade sobre como ele quer ser cuidado. Essa é a ideia. Quando essa manifestação, ela é específica para situações de fim de vida, aí eu tenho um tipo de diretiva que se chama testamento vital. Pode ser uma manifestação, por exemplo, de um paciente psiquiátrico que me diga como é que ele quer ser cuidado quando ele tiver com uma crise psiquiátrica. E aí, os Estados Unidos, a gente já tem a figura das diretivas antecipadas psiquiátricas. Ela pode ser uma manifestação de vontade específica para demência. E aí hoje a gente já fala em diretivas antecipadas para demência. O exemplo mais estranho para nós que trabalhamos com fim de vida de diretiva é o plano de parto. Soa estranho porque o Conselho Federal de Medicina, quando fez a resolução 1995 de 2012, ele usa o termo diretiva só para falar de terminalidade. Ou seja, ele chama a espécie testamento vital pelo gênero. E aí, isso dificulta a discussão sobre a amplitude da autonomia da vontade do paciente. Porque a gente tem pacientes não só em situações de terminalidade. E aí, quando a gente fala que plano de parto é uma diretiva, as pessoas, em geral, não conseguem compreender. Porque a resolução não tem absolutamente nada a ver com plano de parto. Mas ele é, sim, uma espécie de diretiva. E a gente tem um problema de nomenclatura hoje no Brasil, que é um problema muito forte. E que, às vezes, coloca a gente em descompasso com a literatura internacional, com as palestras internacionais com os autores de outros países, porque a gente fala de coisas diferentes, com a mesma nomenclatura.
Então, considerando que a gente está falando especificamente de cuidado paliativo e a gente vai falar, acho que então, de situações que se aplicam mais ao testamento vital, digamos que eu, por exemplo, quero fazer o meu testamento vital. Que passos você me recomendaria?
Bom, fazer um testamento vital é um exercício de autoconhecimento. Então, a primeira coisa para fazer é você conseguir se colocar em contato com a sua própria finitude. Em geral, as pessoas querem fórmulas, né? Eu quero um formulário, eu quero marcar X, e o testamento vital, na minha opinião, ele passa muito longe disso, especialmente numa sociedade como a nossa, que tá muito pouco acostumada a conversar e pensar sobre morte. Mas pensando que você já é, né, um paliativista, que já tá aí bem relacionado com a sua própria finitude...
Mas eu vou fazer uma situação que eu não seja paliativista, eu não sou a Sabrina, eu sou a Sabrina de 80 anos.
Então, tudo bem. Então, a primeira coisa é isso, você tem que conseguir pensar que você é um ser finito. Porque sentar, pegar um papel, tomar decisões sobre a sua finitude pressupõe que você consiga pensar sobre ela. Porque se você é uma pessoa, como a maioria, né, do povo brasileiro, que nega a morte, que acha que falar sobre morte atrai mau agouro, que pensar sobre morte é uma coisa ruim, é um documento que realmente fica bastante difícil de fazer. Mas depois, vamos pensar então que você já pensou na sua própria finitude, reconhece a sua situação de ser mortal, aí eu acho que é hora de procurar um médico. Né, um profissional de saúde, não necessariamente um médico, mas um profissional, pode ser um psicólogo, pode ser um fisioterapeuta, enfim, alguém da sua confiança, mas que saiba do documento, que entenda a técnica do documento, porque também não adianta procurar qualquer médico, porque tem muito médico que diz pro paciente, eu nunca ouvi falar disso, eu não posso te ajudar. Então é procurar um médico ou um profissional de saúde, qualquer que seja a área, que tenha conhecimento sobre o testamento vital e que consiga te explicar tecnicamente o que é estar em fim de vida e quais são os tratamentos que podem ser recusados e quais são os tratamentos que podem ser aceitos. Né? Quando você me perguntou qual é a validade do testamento vital hoje, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é uma resolução de 2012, foi validada pelo Poder Judiciário. Então, hoje, é dever ético do médico cumprir a vontade manifestada pelo paciente. E o médico que não cumpre, ele está sendo antiético e, portanto, sujeito a, inclusive, processos éticos disciplinares no conselho e processo judicial e eventualmente até criminal.
E isso é muito importante de ser falado porque atualmente a visão da medicina é de sempre ver a morte como um inimigo a ser combatido. E em algumas situações a morte é o fim de um processo. E às vezes mesmo nessa situação da morte como fim de processo, as pessoas se sentem desconfortáveis em não indicar procedimentos invasivos porque elas se sentem sujeitas a processo. Quando na verdade o que você deve e o que a lei fala no momento, dessa forma que você disse, é que a autonomia do paciente deve ser respeitada e que isso é um direito do paciente e você pode estar sujeito a processo se você não respeitar essa autonomia.
Exatamente. Acho que o que a gente precisa entender é isso, assim. O testamento vital é um direito do paciente e é um dever do médico o cumprimento dessa vontade manifestada. Mas é importante que se diga que o paciente não pode pedir qualquer coisa, né? Assim, ele tem limites, porque a gente também não é uma feira terapêutica em que o paciente me diz o que ele não toma qualquer decisão. Por exemplo, uma decisão que ele não pode tomar num testamento vital é pedir alguma prática que seja enquadrada no conceito de eutanásia. Uhum. Essa é uma confusão que as pessoas fazem muito, né?
Ótimo,
de testamento vital e eutanásia. Então, se o pedido do paciente é um pedido para que se abrevie a vida dele, esse pedido não pode ser seguido, porque isso é ilegal no Brasil. Então, o que ele pode pedir? Eu costumo brincar que, assim, se cuidado paliativo fosse feito em todos os hospitais, em todos os níveis, no Brasil e no mundo, o testamento vital era absolutamente dispensável. Hoje, no Brasil, os pacientes que fazem o testamento vital, eles basicamente estão dizendo pro médico, não faça obstinação terapêutica.
Exato, porque o padrão é fazer obstinação terapêutica, infelizmente.
Exatamente. Então, ele basicamente está dizendo, não faça tanto. Reconheça a minha finitude. Não intervenha tanto. Deixa o processo natural. E aí, dentro dessa ideia, a gente vai ter as especificidades de não quero que entube, não quero que faça tráqueo, não quero que passe sonda. Enfim, em situações que vão ser específicas de acordo com o que for determinado pelo paciente no documento. Mas eu sempre digo que, para mim, a parte mais importante de um testamento vital não é o rol de tratamentos que o paciente deseja e que ele não deseja. É a parte em que o paciente diz qual é o valor de vida dele. Porque o rol, ele pode não se enquadrar naquela situação concreta. Mas se o paciente deixou claro para mim que o valor dele, por exemplo, é não sentir dor, eu vou ter que manejar enquanto profissional todo o meu aparato técnico para que ele não sinta dor.
E isso é muito importante, porque cada vez menos a gente trabalha com situações extremas de tudo ou nada. O paciente que vai querer só medidas de conforto e não vai querer nenhuma outra medida, geralmente ele é uma exceção. Geralmente os pacientes recusam medidas que eles interpretam que trarão mais sofrimento. Então faz sentido não entubar um paciente, mas fazer um teste com antibióticos, talvez com ventilação não invasiva. Então se você coloca objetivos, é muito mais fácil para o profissional de saúde que está recebendo o paciente ver quais são os caminhos adequados para chegar naqueles objetivos. Isso ajuda muito, né?
Exatamente, mas a gente também tem que lembrar que para esse profissional conseguir ler e entender os objetivos, ele precisa ser capacitado. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente também vive no Brasil uma ideia de que fazer cuidado paliativo é simples. E aí, quando eu pego, eu preciso fazer um controle de sintoma, por exemplo, é difícil encontrar um profissional que saiba. Porque tem técnica, né? A publicação de artigos científicos está crescendo absurdamente. A gente tem cada vez mais protocolo, cada vez mais guidelines, que o profissional precisa ter acesso, precisa saber. Porque senão a gente continua repetindo o senso comum, né? E o senso comum vai dizer que passar sonda no paciente
com demência
é indicado, porque se eu não passar, eu estou matando o paciente. Então, a gente ainda tem essas dificuldades práticas.
Você deu um excelente exemplo, né? Porque apesar de estar muito bem estabelecido em diretrizes que não há benefício de sonda ou gastrostomia no paciente com demência avançada, o padrão em muitos locais ainda é fazer essa indicação, né? Então, a competência técnica do profissional é muito importante. Outra pergunta que eu queria te fazer eu trabalho no pronto-socorro e quando as pessoas têm um testamento vital, é impossível que ele contemple toda a gama de situações que podem acontecer. Uma opção seria escolher uma pessoa para tomar as decisões para o paciente, né? Um familiar, uma pessoa que ele confie, quando ele estiver incapacitado, se ele estiver incapacitado. O que você recomendaria que ele falasse para essa pessoa?
Existe um documento da Associação Americana de Advogados, que é como se fosse a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, que ele traz lá 10 passos para a escolha de um procurador. Essa figura a gente chama de procurador para cuidados de saúde. Costumo dizer que quando você lê os 10 passos, você fala, não existe ninguém nesse planeta que se enquadre nessa questão, porque é realmente um nível de confiança que às vezes a gente não estabelece nem com o nosso um familiar muito próximo. Mas basicamente, o que o procurador tem que entender é que ele vai ser a voz do paciente quando o paciente perder a voz. E isso é muito difícil num país como o nosso, em que a gente tem, normalmente, a família achando que ela toma decisões ou que ela tem o direito de decidir pelo paciente, inclusive contra a vontade do paciente em algumas situações. Então a gente tem, mas o que tem que ser dito? Acho que a primeira coisa, esse procurador, ele não precisa ser da família, né? Ele pode ser um amigo. Sendo da família, não existe ordem, então a escolha do procurador é livre, eu escolho quem eu quiser. Eu tenho que contar pro procurador que eu escolhi ele. Tô dizendo isso porque tem muita gente que escreve escolhendo alguém e não conta pra essa pessoa. E aí a pessoa vai descobrir, tempos depois, isso não dá muito certo. Então, você tem que chegar pro seu escolhido, pro seu procurador e dizer, olha, eu tenho uma relação de confiança e eu gostaria que você fosse essa pessoa. E aqui eu queria fazer um parênteses, a gente tá começando a viver no Brasil algo que me preocupa, que é a nomeação de médicos como procuradores de saúde do paciente, especialmente geriatras. Eu realmente entendo que o médico, ele tem um papel extremamente importante, técnico como médico, e que existe um conflito de interesses quando ele é médico e procurador, né? Assim, ele age, eu fico pensando, uma das funções do procurador eventualmente compra a briga. Eu fico imaginando um médico que foi geriatra daquele paciente comprando a briga com a família. Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade real de visualizar isso, mas tem acontecido com muita frequência.
Eu também não consigo entender muito esse conceito, porque são papéis bem distintos, né?
E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque esses documentos estão sendo feitos. A gente ainda está numa fase no Brasil, né? Sei de vários casos de documentos que estão sendo cumpridos ou descumpridos, mas a gente ainda não tem estudo sistematizado de descumprimento e nem de cumprimento, porque é um tema muito novo. Mas me preocupa muito do ponto de vista jurídico como é que essas procurações de cuidados de saúde vão ser interpretadas no futuro, quando essa nomeação é do médico. E acho que a gente ainda vai viver isso.
Última pergunta em relação ao testamento vital. Se eu fiz o meu testamento vital, mas eu vou parar num hospital que de repente não é o que cuida de mim, não é o que me conhece, como eu posso fazer para que ele seja respeitado?
Então, esse eu acho que é o nosso maior problema hoje no Brasil. Basicamente, eu tenho que portar o testamento vital. Ele tem que estar comigo, né? Ou alguém da minha família tem que estar ali mostrando que ele existe. Porque o que, às vezes, é uma situação complicada. Se a gente pensar numa urgência, né, numa situação de acidente de trânsito, alguma coisa assim, eventualmente ficar em estado vegetativo, é realmente muito complicado. A gente não tem solução para isso no Brasil hoje, né? A solução hoje no Brasil é, se você fez um testamento vital, carregue ele com você para onde você for e entregue ele para alguém. Né, pelo menos uma pessoa. O que o mundo nos mostra de soluções ou de possibilidades é a criação via governo federal de um banco de dados com os testamentos vitais das pessoas e a partir disso o médico tem um login, uma senha e consegue ter acesso a essa informação. Mas para isso a gente precisa de uma política pública, a gente precisa que isso vire desejo estatal e a gente está um pouco longe disso no
Seria
Brasil.
Seria universalizado, que legal, né?
Que é a ideia de permitir um acesso simples para mais gente. E aí, falando em universalização, eu acho que é importante dizer que o testamento vital, ele não foi feito para ser um documento elitizado. Né? Tem muita gente que fala, mas isso só quem tem acesso à saúde privada consegue pensar, como é que eu vou trabalhar vontade de um paciente que não tem, às vezes, uma instrução, né? não estudou, é analfabeto. Existem várias estratégias para discutir autonomia com pacientes pouco escolarizados. Só que elas dão mais trabalho pro profissional. Mas é possível e a gente precisa começar a pensar nisso.
Mas se o profissional foca em valores, isso é possível, né? Porque dizer, é importante estar do lado da minha família, é importante ser independente, não
Exatamente.
Ficar na cama. É um conceito que todo mundo pode entender, né?
E mesmo as decisões mais pontuais, a gente tem trabalhos fora do Brasil super interessantes com vídeos, com charges, com tirinhas, com cartilhas, que dá pra gente, né, pra gente conseguir transferir a informação e o paciente entender. E especialmente se o paciente já viveu uma situação com alguém da família num hospital. Ele pode não saber o nome, mas ele sabe que determinada procedimento, ele não quer.
Ele não quer aquilo. E se aquilo já foi feito? Se o paciente chega, faz alguma coisa que ele não deseja, por exemplo, ele é ligado a um respirador, e agora, o que a gente faz?
Então, isso é muito difícil, porque nós basicamente vamos estar diante de um conflito, e aí sim, dos conceitos de eutanásia, né, e de ortotanásia, assim. Tirar, vai caber ao profissional a pergunta se ele está em suporte artificial de vida, o que eu estou fazendo está prolongando apenas a vida biológica? Ou eu estou dando qualidade de vida para esse sujeito? Tirar um respirador, tirar uma sonda não significa necessariamente, e na maioria dos casos não é, matar o paciente. A conduta não é para matar. A conduta é para deixar o curso natural da doença. Mas essa é uma questão no Brasil extremamente complexa, né? Porque a gente, certamente vocês vão tratar em algum episódio sobre as discussões de extubação paliativa, sedação, enfim, que são questões bem complexas. O ideal seria que a gente não precisasse chegar nessa questão, mas já vivi situações, inclusive, aqui no Brasil que era isso. A decisão foi extubar o paciente porque ele tinha dito que não queria entubar.
A minha primeira extubação paliativa foi feita dessa forma. A paciente foi entubada numa situação de urgência, a médica da paciente veio lá e falou, não, pode tirar, isso é algo que ela não desejava, eu transfiro a paciente para a enfermaria, ela estava na unidade crítica. E as famílias estão começando a pedir. Algumas vezes, quando a gente começa a falar que a situação do paciente é grave, as famílias começam a questionar atualmente. Mas então, pra quê? Pra que esse respirador? Pra que essa injeção? Então, acho que o profissional de saúde tem que estar preparado pra entender que permitir a morte natural é diferente de fazer uma medida para que o paciente morra mais rápido, né?
Exatamente. E aí, a gente... Eu acho que esse ponto é muito importante, Sabrina. Especialmente porque tem... Mesmo com o pedido da família, tem muito médico que responde pra família assim, eu não posso fazer isso. Porque isso que você tá me pedindo é ilícito no Brasil, porque é eutanásia. Então a gente volta para a questão do conhecimento técnico. Eu acho que falta muito ainda isso de, obviamente, todos nós temos nossos valores, a nossa moral, a nossa religiosidade, mas a gente precisa entender que a discussão de autonomia tem a ver com preservar a autonomia do outro. E a autonomia do outro, a vontade do outro, ela nem sempre é igual à nossa. E preservar a autonomia do que é igual a nós é muito fácil. Realmente, o complexo é preservar a autonomia da pessoa que quer algo diferente do que a gente eventualmente quereria.
Prestar o cuidado individualizado para aquela pessoa, o que é a essência do cuidado paliativo.
Exatamente. Mas que é realmente muito difícil, especialmente numa sociedade latina, né, na cultura latina como a nossa. E aí, uma coisa que é super importante dizer é que a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela deixa, apesar dela ter, ela tem vários problemas conceituais, mas ela deixa muito claro que a vontade do paciente prevalece sobre a vontade da família. Porque também é um grande problema no Brasil, é aquela história, enquanto ele tá lúcido, quanto o familiar tá, o meu paciente tá lúcido, eu respeito a vontade dele. Quando ele perde a lucidez, eu faço o que a família quer. E isso é contra o código, isso é contra a resolução 1995. É exatamente para quando ele perder a lucidez que esse documento é importante. Porque se o paciente tá lúcido, eu não preciso de um documento. Eu converso com ele.
Eu acho que isso que você acabou de falar é fundamental e, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Foi muito importante essa discussão, mas acho que a gente deixou várias mensagens, né? Várias coisas para que os profissionais possam se pautar. Então, a prioridade do nosso cuidado, apesar do cuidado paliativo envolver a família, é e sempre será o paciente.
Exatamente. E aí, para finalizar, uma questão que eu acho que é muito importante, não existe forma prescrita em lei. Então, tem muita instituição de saúde falando, eu só aceito a vontade do paciente se tiver registrado em cartório, ou só aceito se tiver com escritura, com a firma reconhecida. Isso não existe. A vontade do paciente pode estar, eu brinco, pode estar num papel de pão.
Mas pode ser verbal, né?
Pode ser verbal, e aí quando ela é verbal, a resolução do CFM diz que é dever do médico anotar em prontuário. Porque aí é a documentação dessa vontade. Mas é muito comum que existam instituições que falam, não, isso eu não aceito porque não está registrado no cartório, porque não está reconhecido firma, ou porque não tem testemunha. E isso é completamente ilícito no Brasil.
Então você está falando, respondendo uma pergunta que fazem muitas vezes, não precisa necessariamente envolver um advogado nesse processo, isso não precisa estar registrado em cartório, o paciente tem direito a ter seu desejo respeitado, independente de que forma ele escreva, alguém pode escrever por ele, se ele estiver incapacitado, se ele estiver consciente em posse das suas faculdades mentais.
Exatamente.
Agora conta pra gente encerrar, um pouquinho sobre, indica um livro, indica um filme, indica alguma coisa pra gente saber um pouquinho mais da Luciana.
Nossa, livros e filmes são meus pontos fracos, porque eu gosto muito de cinema e gosto muito de literatura. Tem que pensar num livro de fácil acesso, né? Porque eu leio muita coisa que eu acabo importando. O meu livro mais recente, que me impactou de uma forma bem, bem importante, é um livro que se chama Para Francisco, que conta, é um blog, na verdade, que virou livro, da Cris Guerra, que é uma jornalista que trabalha com moda e que, quando ela estava grávida de 7 meses, o marido dela morreu subitamente. E ela faz um blog pro filho para contar sobre o pai. E foi a forma dela de lidar com o luto e de ressignificar todo o sentimento que envolveu essa perda tão brusca num momento tão importante. Então, é um livro que fala muito de morte, mas fala muito de vida e de como que, na verdade, a vida e a morte andam juntas porque elas fazem parte de uma mesma história. Então, esse é um livro que eu acho que vale a pena ler. E filmes em geral. Bom, eu vou indicar um filme fácil, assim, tá na Netflix, hoje em dia é de fácil acesso. Se chama Pendleton, é um filme light, conta a história de dois amigos, em que um tá com uma doença e pede ajuda pra morrer, mas de uma forma tranquila, assim, não é um filme pesado, é uma comédia, tem humor no filme, eu acho que é um filme bem gostoso de assistir e pensar sobre a autonomia, porque eu acho que basicamente o que a gente precisa e o que eu acho que a arte traz pra gente é de conseguir se colocar no lugar do outro. Né? Isso a gente consegue fazer muito em filmes e em livros. É ver o sofrimento do outro e entender que é muito fácil julgar quando a gente não tá naquele lugar.
Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada pelas sugestões. Você consegue conhecer um pouquinho mais do trabalho da Luciana no site Testamento Vital. Eu sugiro a todos que conheçam, que confiram. E até o próximo Palicast.